reunião ordinária desta quinta-feira, dia 6 de julho de 2023. Você é muito bem-vindo. Estamos ao vivo pela TV Câmara no canal 13.1 e em nossos canais no YouTube e Facebook. Sigam nossa página oficial divinopolis.mg.leg.br e nossas redes sociais, @ Câmara Divinópolis. Na ordem do dia, os vereadores têm um projeto de lei para apreciarem de autoria do Poder Executivo. Para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Casa, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Uma boa tarde a todos. Às 14 horas do dia 4 de julho de 2023, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 40ª reunião ordinária, terceira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Hilton de Aguiar que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também da vereadora Ana Paula do Quintinho que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando o justo se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Mas o homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. O rei com juízo sustenta a terra, mas o amigo de peitos a transtorna. O homem que lisonjeia a seu próximo arma uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem, mal há laço, mas o justo canta e recogia-se. Palavra da salvação.
Lei Orgânica Municipal, capítulo 3º, da Assistência Social. Artigo 100. Assistência social é o conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade civil para garantir o atendimento às necessidades básicas do cidadão, devendo tais ações observar os princípios e diretrizes, preceitos constitucionais e legais específicos.
Obrigado ao vereador Hilton de Aguiar e à vereadora Ana Paula do Quintino. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, fiquem como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito, hoje não houve escrito para a tribuna livre. Correspondências do Executivo. Ofício CEMUS de número 101/2023, respondendo ao requerimento de número CM264/2023, de autoria do vereador Eduardo Print Júnior. Ofício de número 126, CEFAS, respondendo ao requerimento de número CM1758/2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEMAD de número 407/2023, respondendo ao requerimento de número CM1728/2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEGOV de número 438/2023, respondendo indicações. Indicações de número 1221, 1222 e 1223 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Indicações de número CM383, 384 e 385 de 2023, todas de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Indicações de número 463 e 464, ambas de autoria do vereador Josafá Anderson. Indicações de número 1412 e 1413 de 2003, ambas de autoria do vereador Ney Burger. Indicações de número 689 e 680 de 2003, ambas de autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Indicações de número 684 e 685, ambas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 919, 920 e 921 de 2003, todas de autoria do vereador Zé Brás. Ofício CETRANS de número 1241 de 2023, respondendo indicação de número CM, 1686 de 2023, de autoria do vereador Wesley Jarbas. Correspondências de terceiros. Ofício sem número do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e da Adolescência convoca para reunião ordinária que será realizada no dia 11 de julho de 2023, às 15 horas, no auditório da SEMAS. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Brás. Solicito também do nobre secretário a gentileza de fazer leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias de pesar e de apoio e de repúdio.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 92 de 2023. Dispõe sobre a criação no âmbito do município de Divinópolis do programa Vida Verde, com o objetivo de promover a reposição de árvores cortadas, doentes ou com risco de queda, garantindo a preservação e o reflorestamento adequado do ambiente urbano e da outras providências. Autoria, vereador Zé Brás. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 94 de 2023. Estabelece normas para apresentação de projetos que gerem custos às pessoas naturais e ou jurídicas no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 93 de 2003. Dispõe sobre a criação do programa Cidade Mais Limpa, que tem como objetivo promover a limpeza e a conservação das vias públicas que possua aglomeração de casas ao longo das rotas de ônibus urbano. Autoria, vereador Zé Brás. Emenda de número 18 de 2023. Emenda modificativa de número CM 18 de 2023 ao PL CM 161 de 2023. Autoria, vereador Roger Viegas. Emenda de número 19 de 2023. Emenda supressiva de número CM 19 de 2023 ao projeto de lei de número EM 37 de 2003, créditos suplementares. Autoria, vereador Flávio Marra. Emenda de número 20 de 2023. Emenda de número 20 de 2023 ao projeto de lei complementar CM 5 de 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 69 de 2003. Solicitando do Executivo que seja analisada a possibilidade de converter as multas aplicadas por infração aos decretos municipais editados para a situação da Covid-19 em doações de cestas básicas, visando atender a milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social da nossa cidade. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Indicação de número 387-2003. Solicitando do Executivo limpeza da Praça São Vicente de Paulo e manutenção dos aparelhos da academia ao ar livre do bairro Interlagos. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 388 de 2003. Solicitando do Executivo realizar pintura estratigráfica da Avenida Gabriel Passos e Rua Dolores de Aguiar Rabelo, bairro Interlagos. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 389 de 2003. Solicita a Secretaria de Obras e Urbanismo que informe a esta casa se há possibilidade de realizar a pavimentação asfáltica da rua Frei Lário, bairro Interlagos. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 937-2023. solicitando do Executivo a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar a instalação de postes de iluminação na rua Atenas, na altura do número 554, localizado no bairro Padre Eustáquio, neste município. Autoria, vereador José Brás. Indicação de número 938-2003. Que seja encaminhado ao Executivo Municipal o anteprojeto em anexo para que o Executivo institua o programa Auxílio Catador, que objetiva a concessão de incentivo financeiro a catadores de materiais recicláveis no município de Divinópolis. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 939-2023. Solicitando ao Executivo tomar as providências cabíveis para realizar a disponibilização de 3 caminhões de escória a fim de solucionar problemas de trafegabilidade enfrentados pela população na rua Afonso Pereira da Silva, na altura do número 10B, localizado no bairro Santo André. Peraí só um minutinho. Indicação de número 1244-2023, que seja encaminhada através de indicação ao Executivo Municipal, que providencie... Indicação de número 1696-2023, solicitando do Executivo Municipal relatório para que seja solicitado junto aos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Divinópolis a capina, limpeza e operação tapa-buracos na rua Havaí, próximo ao número 610, no bairro Belvedere. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1698-2003. Que seja realizada a recuperação da pavimentação, operação tapa-buracos na rua José de Alencar, entre as ruas Quataguases e Almirante Tamandaré, no bairro São José. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1759-2023, solicitando do Executivo junto ao órgão competente um estudo de viabilidade de trânsito para se instalar um sinal de trânsito no cruzamento da rua Ilicínia com a Avenida JK, no bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1768-2003, solicitando do Executivo que seja realizado um calçamento em um pequeno trecho de 50 metros na rua Valdemar da Silva Melo, até a rua José Simões, no bairro São Caetano, local onde encontra-se a União do Vegetal. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 30/2003, solicitando ao Executivo remeterido do prazo regimental, espelho do ponto do corrente ano de forma digital e em cores dos seguintes servidores do município de Divinópolis. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 266/2003, que seja requerido do Executivo dentro do prazo regimental e encaminhado ao vereador dessa Câmara as seguintes informações: que seja dado um posicionamento sobre o andamento da obra que está sendo realizada na rua Lauro Machado, nas proximidades do aeroporto do bairro Jusa Fonseca, data de início da obra, previsão de finalização, valores gastos com notas fiscais e licitação, bem como a previsão de gastos a serem realizados. Conforme moradores, a obra está parada e o trânsito foi liberado na via, causando muita poeira, tendo que em vista foi retirada a massa asfáltica, deixando o trecho em terra. Trata-se de única via que liga a região central aos bairros Jusa Fonseca, Paraíso, Dona Quita, São Bento e outros. Autoria, vereador Eduardo Frente Júnior. Requerimento de número 1763 de 2023. requerem, através da mesa diretora, que sejam realizadas as convocações do secretário municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, senhor Lucas Lopes Estevo, do secretário municipal de Operações e Serviços Urbanos, senhor Gustavo Mendes Martins, e o procurador-geral do município, senhor Leandro Luiz Mendes, para prestar esclarecimento aos acontecimentos ocorridos na Avenida Belo Horizonte, no bairro Icaraí. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1764/2023. Que seja encaminhado este requerimento ao secretário municipal de saúde, Alan Rodrigo, requerendo nos enviar dentro do prazo regimental a relação de todas as diligências em estabelecimentos realizados pela Vigilância Sanitária no período de janeiro de 2021 a junho de 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1765/2023. Que seja encaminhado esse requerimento ao secretário municipal de Trânsito, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental se existe um estudo de viabilidade de trânsito para abertura da rua Belo Horizonte até a NG050. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1766/2023. Que seja encaminhado esse requerimento ao secretário municipal de Trânsito, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental toda a documentação disponível referente à rua Belo Horizonte, no bairro Icaraí. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1767/2023. Que seja encaminhado este requerimento ao secretário municipal de Meio Ambiente, Políticas e Mobilidade Urbana, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental relatório com todos os imóveis que a Prefeitura Municipal de Divinópolis possui no bairro Jusa Fonseca. Autoria, vereador Edson Souza. Moção de pesar de número 22/2023. Moção de pesar pelo passamento de Diniz Júnior Mendes. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Com ausência do tribuno, passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatório final de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para o seu pronunciamento. O primeiro vereador inscrito é o vereador Josafá Anderson, do Cidadania.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Obrigado, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. E na pessoa do Cotó de Deus, que está aqui mais uma vez abençoando essa casa com a sua presença, cumprimento a todos os presentes. E inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E pedindo um minuto de silêncio, senhor presidente, para o final de semana passado, lá a pessoa muito quista lá do bairro Alto, São Vicente, lutou contra uma doença muito triste, né? E infelizmente sábado ela partiu, é a dona do Carmo. Então fica aqui nossos sentimentos para as pessoas ali, para os parentes, e também para o Raimundo Romão, que é ali família do Catacisco, daqui a turma ali da Praça 12 Marias, também nos deixou. Fica aqui o nosso pedido de um minuto de silêncio e que Deus console a família. Senhor presidente, que é com grande alegria que a gente vai estar amanhã, sexta-feira, entregando a quadra, a Arena Serra Verde, uma emenda impositiva do vereador Josafá. O muro de arrimo foi feito, vai ficar pendente, porque não estava na questão da emenda impositiva. Nós estamos buscando parcerias. É bom salientar que essa quadra é cuidada ali pela Associação de Moradores Unificados do Serra Verde. Então amanhã vai ser entregue lá. Se Deus quiser, sábado, se não der nesse, no próximo, lá junto com o Henrique, com a turma que já treina ali, né? A gente está até cobrando lá do Executivo a emenda impositiva também de R$25 mil, que foi destinada ao GEEC, para que dê prosseguimento às escolinhas de futsal que está tendo lá. Foi paralisado, a gente conseguiu um mês fazer lá o rateio e pagar o Henrique, que é um excelente técnico, um excelente profissional, mas agora chegou num ponto que nós não conseguimos mais pagar. Então nós estamos aguardando o depósito desta verba para que o GEEC possa novamente fechar o contrato lá com o Henrique e ele dê sequência lá o trabalho que estava sendo maravilhoso lá. Várias crianças, Nova Fortaleza, Nossa Senhora da Conceição, Serra Verde, Conjunto Oswaldo Machado, toda a região é beneficiada com esse trabalho das escolinhas ali. Então eu vou voltar a cobrar do executivo o depósito desse valor, que aí a gente possa já estar retomando as atividades lá. Sr. Presidente, queria, dentro ainda da Arena Serra Verde, que pediu o Carlos para estar colocando a foto, olha lá que beleza, ontem foi entregue lá na Arena Serra Verde, moção congratulatória e vários diplomas lá para essa equipe maravilhosa de fisioterapia que é feita ali pelo ESF do Conjunto Oswaldo Machado Gontijo. São 40 pessoas que fazem esse trabalho lá, 2 dias por semana, um trabalho maravilhoso. A gente vê que esse trabalho tem que ser extensivo. Lá no Afonso Pena também tem, a gente está incentivando. Então, esse trabalho, parabéns ali a todos os coordenadores, a todos que fazem parte ali dessa equipe. E tem 40, mas cabe mais 40. Você que tem essa necessidade, está na melhor idade, né? Pode comparecer ali às quarta-feira, segunda e quarta, que tem esse trabalho lá da equipe. Então, parabéns a todos, Gisele, Felipe lá que coordenou lá, parabéns a todos e pode contar sempre com este vereador. Sr. Presidente, ainda dentro da área da saúde, queria estar lembrando o pessoal do Saúde na Hora. É importante que as pessoas fiquem atentas, em especial os trabalhadores, que é um projeto voltado aos trabalhadores. Aqueles que trabalham até as 18 horas, não tem tempo, vá ao posto de saúde, já tem 5 funcionando, o do Afonso Pena está indo muito bem, o do Bom Pastor também. Então, que dê sequência a esse trabalho, porque tem uma meta a ser alcançada. Se essa meta não for alcançada, pode ser descredenciado. E é um ganho muito grande para a população. Então a gente está aí convocando a população para estar participando desse, em especial a saúde do homem, né, vereador Israel da Farmácia, que é assim, um pouco desdeixado com a questão de saúde, para fazer o controle de pressão arterial. Então, eu mesmo já fui lá no Afonso Pena, era 8 horas da noite, fui lá, medi pressão, está alterado, a gente já está tomando medicamento, mas então faça uso para que a gente não perca o credenciamento desse programa, que é muito importante. E ainda dentro da saúde, queria estar cobrando aqui, senhor presidente, e vossas excelências que são membros da Comissão de Saúde, a questão do GH, é GH mesmo, fala, Zé Braço, o GH dos agentes concursados. A gente possa sentar novamente com o executivo, ver essa questão, para a gente ver se consegue dar uma alavancada. Porque essas questões está trazendo assim, um desconforto, em especial por essa batalha que nós estamos aí, para que não venha colapsar a saúde de Divinópolis no tocante à renovação dos contratos dos contratados. Né? A gente tem que olhar o lado da população, não pode deixar colapsar, em especial a questão de equipes inteiras que pode ser descredenciada. Então a gente está, juntamente com o vereador Roger Viegas, pedindo a colaboração até mesmo dos pares, para a gente estar sensibilizando o governo nesse sentido. Senhor presidente, a questão também que eu vejo é dos gerentes. É um absurdo o gerente de uma unidade de saúde, o ganho dele, além do seu salário, ser de R$600 para gerenciar, às vezes, até dois postos de saúde. Então a gente já tem projeto lá, já tem impacto financeiro, o governo está mandando para esta casa, se for necessário, para a gente estar votando favorável, para dar um estímulo aos gerentes das unidades e a gente possa cobrar também. Né? A gente vê, e a gente visita as unidades de saúde, a gente vê que precisa de uns ajustes no acolhimento. A palavra certa é acolher o usuário. Não abordar, acolher o usuário quando ele chegar na unidade, ser bem tratado, bom dia, boa tarde, o que você precisa, vamos olhar, sempre fazer isso. Isso tem que ter um bom gerenciamento. Né? A gente pede encarecidamente que venha estar olhando essa questão dos gerentes. E também, senhor presidente, vou voltar a cobrar até que seja implantado, porque é lei. Espero que nenhum decreto venha mudar a lei, a não ser se for para ajustar. A lei da obrigatoriedade do protocolo. Várias pessoas continuam chegando na gente, falando que está demorando os procedimentos para chamar para exame ou para consulta especializada e não tem um protocolo. Então, eles falaram que ia mandar para lá. Então, é necessário, é lei, é obrigatório o fornecer o protocolo para o usuário quando ele for encaminhado ou algum tipo de exame. Senhor presidente, é minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafa Anderson. Existe uma lei votada dessa casa aqui, feita por esse vereador, aprovada por todos os vereadores, inclusive a sua excelência, que é a lei 9.147, que é a lei que cuida da saúde do homem. Na sequência dos inscritos, convido o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, meus conterrâneos, boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar eu queria pedir a Vossa Excelência um minuto de atenção, um minuto de silêncio. Senhor presidente, em primeiro lugar eu queria pedir a Vossa Excelência um minuto de silêncio pelo passamento de Dom Maria Glória Sotero, a dona Glorinha, que faleceu hoje, que faria 100 anos agora, no fim do ano, mãe do Edson, da Edna, do Edilson, do Elson, da Maria Senadora, do Zé Luiz, da Cidinha, da Sueli, do Anjo Goncalho. Essa mulher que ajudou muito Divinópolis, foi pioneira na expansão urbana de Divinópolis, no Chavante. Uma família bela, deixou sementes semeadas nesse mundo e deixa 9 filhos, 18 netos e 4 bisnetos. A dona Glorinha foi para a glória de Deus e com toda certeza deixou o mundo melhor que se encontrando. Senhor presidente, nós entramos com um requerimento ontem e foi assinado pelo vereador Roger e o vereador Hilton, onde nós vamos convocar o vereador Diego Espino, o secretário de Trânsito, o secretário de Administração e o procurador, sobre esse fato que ocorreu aí na rua Belo Horizonte. Eu não quero antecipar muita coisa, porque a casa caiu. A casa caiu. A casa caiu, só quero antecipar. Ontem teve minha assessoria que eu queria que eu colocasse de público um fato, falei, não. Deixa até onde a mentira vai. A casa caiu e nós vamos ficar do lado da verdade. Então quero agradecer aqui o vereador Roger, o vereador Hilton, que é o seguinte, nós vamos chamar as pessoas aqui para expor. Tinha outra forma muito diferente de fazer. Eu estou até achando que o procurador do município virou juiz. O despacho que ele dá nessa questão para o Gustavo, então nós vamos convocar o vereador Diego Espino, que com toda certeza vai nos brindar com todo o aspecto da legalidade e da moralidade, coisa que nós não conhecemos, e vamos ver o que está atrás deste ato que foi feito lá no Carari. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu entrei ontem com 2 requerimentos para a comissão e a corregedoria de ética dessa casa. Num grupo, eu fui chamado de ladrão da coisa pública. E nesse grupo, tem centenas de pessoas. Quando eu fui chamado, lá que eu mexo com alheio, eu entrei nesse grupo, fiz uma defesa e ele apagou pelo administrador do grupo, uma mulher conhecida como Cicinha. Eu nunca vi essa mulher na vida, não sei quem que ela é. Se ela chegar aqui agora, eu não sei quem que ela é. Apagou. E ela é responsável pelo grupo. Quando ela apaga a minha defesa, ela dá aval à condenação dessa mulher que mora lá no Belvedere. Então, a corregedoria, ela não pode conviver com um vereador corrupto e ladrão, não. O áudio está lá. A corregedoria vai ter que me ouvir e ouvir quem fez a denúncia. E essa senha que apoiou, ela pagou. Está tudo printado, tudo salvo. Eu não sei se essa menina, ela... Eu não conheço nada dessa menina, não sei. Eu sei que é a Cicinha, que é muito amiga do Thales, que é o chefe de gabinete do prefeito. Acho que tem foto deles aí, muita gente falando. Mas o que, que eu estou querendo dizer aqui, senhor presidente? Eu estou querendo dizer que ninguém vai brincar com o meu nome. Se eu fiz alguma coisa que não condiz com a coisa pública, eu aceito a crítica, o bom debate. Uma pessoa me chamar de... que eu desvio, que eu faço atos não republicanos em rede social, nem ninguém. Já fiz ocorrência policial contra a Cicinha e essa senhora, e agora o meu advogado, criminalista e civil, está preparando uma peça para que nós possamos chamar a Cicinha e essa senhora, que eu não sei o nome, que gravou o áudio lá, para ela explicar em juízo. Eles não têm que explicar para mim, não. Aqui eu estou explicando para o povo de Divinópolis o acontecimento dos fatos. Mas aconteceu um fato interessante, senhor presidente. Tem um rapaz chamado Misael, que vai ser candidato a vereador. E Misael, a etimologia, é um anjo bom que guarda o céu. Mas esse Misael de anjo bom, ele não tem nada. Ele fez um teatro e entrou na casa dessa Cicinha e falou, coitadinho dela, ela está fazendo isso. Ah, sou Misael, anjo do mal. Eu que estava quieto. Eu fui estar chamado de ladrão. O senhor, eu entrei com outro requerimento, o senhor vai vir aqui. Porque o senhor acusou esse vereador quanto fator fundamental do poder legislativo. O senhor falou que eu estou perseguindo as pessoas e estou trabalhando contra a liberdade de expressão. Então, senhor Misael, já tem um convite para o senhor vir aqui. O senhor vai sentar aqui frente a frente. Coitadinha da Cicinha, ela é pobrezinha, ela é isso e aquilo. Eu não quero saber o que é Cicinha. Gente, bandido, existe gente rico e pobre que é bandido. Bandidagem é questão de caráter. Bandidagem é coisa de caráter. Vocês vão ter que explicar aqui, Cicinha, essa mulher que eu não sei que tem o telefone, e esse Israel, de quem que eu roubei. E ação contra vocês vai ser pesada. Pode ir atrás do Cleitinho, pode ir atrás do prefeito, pode ir atrás do Thales, e tem um aí que eu estou guardando de surpresa para a casa cair. Pode correr atrás, só. E pode procurar advogado. Porque nem a rede social vai defender vocês agora, não. Ah, Misael, o seu nome depois foi mudado na história, Misael. Você guardou o céu, o seu nome foi mudado. Ninguém é como Deus. Você está mais para uma pessoa que não tem respeito na língua, Misael. E você chega e parecendo um amador mexicano. Olha aqui, bate lá. Boa noite. Olha aqui, Cicinho. Eu não estou discutindo vida social de ninguém, não. Teatro? Esse moleque de Israel, desse... Misael, desculpa, senhor presidente, desculpa. Israel é aquele que luta com Deus. Etimologia. Desculpa, é Misael. Misael depois muda de Pumbezac. E esse Misael chega lá, ele aprendeu com a Hollywood de Hipnopolitana. Ele bate lá na casa, aí o povo chega, licença, mostra uma determinada casa. Eu não discuti estrutura social de ninguém, não. Eu não discuti vida econômica de ninguém, não. A senhora, Cicinha, vai ter que explicar. A senhora pagou a defesa. E esse Misael está os dois requerimentos agora. Sabe por que, é que essa casa está assim? Que vossas excelências são ladrões. E nós tudo calado. Dá nome. Se tem ladrão aqui, dá nome. Dá nome. Senhor presidente, eu quero falar agora da senhora Fernanda. Senhora Fernanda é uma enfermeira, concursada, uma mulher linda, bonita, tem um filho maravilhoso e tem um marido que encanta. É o mais bonito, o mais belo e o mais competitivo que é o vereador Flamar. Essa senhora foi acusada numa forma covarde pelo site, insinuando que essa mulher trabalha no Hospital São João de Deus. E põe o salário dela lá. Sabe qual que é a verdade dos fatos, Comissão de Saúde? Que os senhores devem isso, uma resposta ao povo de Vinópolis, ao vereador Flávio Mar. A contratação dessa profissional foi por concurso, de recurso humano e aprovada. Não tinha só ela como concorrente, não. E a contratação dessa mulher vai economizar quase 12 mil dos dois cargos que tinha. Sabe por que, é que eu sei disso? Que eu fui atrás da fonte, da verdade. Isso é uma brincadeira. Quer enfrentar o vereador Edson? Enfrenta aqui, terça e quinta. Que se for segunda, quarta, sexta, domingo, é futrica. Vai aqui e me enfrenta. Agora, começar a pegar mulher de vereador, mulher de prefeito, de senador, de deputado, marido de vereador, isso é covardia. É covardia. Faz uma coisa propositiva a favor da vida. Para finalizar, senhor presidente, quando o prefeito Vladimir estava no mandato, ele estava fazendo uma manifestação contra o Vladimir. Aí eles vieram me procurar para a gente ir para a porta da casa do Vladimir. Eu falei, não. Para a porta da prefeitura eu vou. Mas a casa que a pessoa descansa, não. Então, senhor presidente, quero ser solidário ao Flávio Marra aqui. Se a sua mulher está lá, é porque ela tem competência. Ela passou no recurso humano. Esses vinagres que não dá conta de arrumar um emprego e ganhar um salário mínimo, é quem fica pensando com a língua. Sou solidário a Vossa Excelência, Flávio. A sua mulher lá não está lá na sua causa, não. Ela está lá por mérito e competência dela.
Obrigado, vereador Edson de Souza. Na sequência, 12 inscritos, vereador do MDB, o vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, exercício, saiu da farmácia, vereadores, imprensa, se chamou, eu venho. Senhor presidente, hoje eu estive na comunidade do Quilombo, vereador Hilton de Aguiar, Roger Viegas, Rodson Cristina Murti, também estava lá vice-prefeito, também estava o Alain, secretário, e várias outras pessoas. É uma emenda impositiva que eu tinha colocado lá na comunidade, não só eu como os demais vereadores que eu fiz a citação, não só lá como em outras comunidades também fizemos a mesma emenda, mas hoje foi o dia lá, né, a gente poder inaugurar algumas coisas lá, daqui a uns dias, se Deus quiser, tem Djalma Dutra, Choro, como foi lá no Ribeirão dos Servos, nas comunidades rurais, que tem o meu respeito, assim, foi muito bom, os vereadores que eu fiz a citação foi, estivemos lá, conversamos, enfim, foi bacana, então gostaria de agradecer, né, as pessoas que lá estiveram, junto com os vereadores, e se Deus quiser, as emendas positivas estão vindo para poder ajudar as comunidades. Então o executivo aí que está pagando essas emendas e o povo está muito satisfeito naquilo que se diz comunidade rural e as outras coisas que a gente vai. Então os vereadores que encaminham aí para calçamento, mas é umas emendas que têm feito a diferença para os hospitais, para algumas associações, então está indo e para o ano que vem vão ter outras, se Deus quiser, para poder fazer as emendas, as indicações. Senhor presidente, eu gostaria de dar os parabéns, viu, de novo, a equipe aí do Prato da Casa. Foi na terça, antes de ontem, isso. no Lagares Espeto, no Interlagos, foi uma festa bacana, né? O colega Queijinho, todos que estiveram lá, parabéns, uma festa bonita. Então, ao pessoal aí do Prato da Casa, que está fazendo um excelente trabalho na nossa cidade, de novo, ao Gustavo Bicalho e toda a sua equipe, todos que acompanham ele aí, porque não é fácil, mexer com o povo não é fácil, e tudo, graças a Deus, aí correu tudo bem, vai correr hoje, convidar o pessoal aí para no Pretinho Grill, né, lá no do Alto São Luís, no Itaí, vai ser uma festa bonita lá também, junto com o pessoal do Prato da Casa. Então, de novo, meus parabéns, que Deus continue abençoando vocês, porque está uma festa bacana, comida boa, um povo bonito, e o pessoal aí sempre sorrindo, e o povo precisa também, não só de trabalhar, mas também de divertir. Senhor presidente, aproveitando até a presença do nosso ilustre e querido vereador Edson de Souza, que se encontra na casa, eu, né, todo mundo está vendo o frio que está fazendo, está um gelo muito frio, um dia muito calor, um dia muita chuva, e ai de nós se não existisse o pessoal das comunidades rurais, né? Aos agricultores, aos que lá plantam a cebola, alface, couve, enfim, todo tipo de verdura, todo tipo de legumes e todo tipo de fruta, aos que retiram leite, enfim, todos. Onde eu quero chegar, senhor presidente? Feira. Aos meus amigos feirantes, tenho, né, apesar de falar que eu gosto muito deles, eu devo muita obrigação para eles. Assim, quando é época de eleição, senhor presidente, todos os candidatos passam lá. Há pouco ano passado, e passaram todos os pré-candidatos que foram candidatos a deputado estadual, federal, todos passaram por ali. Todos. E hoje eles estão precisando aí da nossa ajuda. E pode contar com o vereador, que pode ter certeza. Estou aqui pedindo a Janete para que ela possa intervir nisso aí. Também o nosso senador Cleitinho, que com certeza vai nos ceder. Há poucos dias, o Edson de Souza, que está aqui presente. Edson de Souza. Ele estava presente e ele foi chamado para ir até a feira. E com certeza, ele sempre atento naquilo que se diz, que ele é técnico naquilo que ele fala, ele não foi lá para prejudicar ninguém, essa feira. Ninguém. As únicas, os moradores do bairro Esplanada reclamaram para ele que algumas garagens estavam obstruídas, não tinha jeito de sair. E ele foi lá, constatou que existiu isso mesmo, e até então, ele pediu para que algumas pessoas que colocassem os carros nas portas das garagens, que fossem retirados. E nisso, aconteceu muita coisa e no contexto aí, pediram até mesmo para que o pessoal da feira, onde que era numa rua só, eles passaram, hoje é nas duas ruas, e estão querendo passar, juntar a feira de novo no que era antes. Seu presidente, hoje mudou muito, né? Tem muita gente lá, tem mais barracas, enfim, eu estou aqui pedindo para que a Janete, o Edson, até conversei com ele, falou, não, Hilton, eu acredito muito aí, porque algumas pessoas já me procurou, e só tomar muito cuidado, eu não vou aqui coçar a cabeça de ninguém, não sei se é os feirantes ou quem que às vezes coloca os carros nas garagens. E ali há necessidade sim da pessoa sair naquela hora, mas como tem um carro na garagem, não tem jeito. Até peço desculpa aos moradores no que eu estou falando, porque assim, todo mundo precisa de trabalhar. Exemplo, eu estive numa cidade chamada Campos Gerais, quando eu estive lá, a feira é tipo na Rua Goiás, uma na Rua Goiás, subindo e atravessando. Todo mundo trabalha, todo mundo ganha seu pão, todo mundo faz aquilo que tem que fazer, mas em respeito aos meus amigos feirantes aqui da cidade de Divinópolis, tanto faz do Esplanada, tanto faz do Niterói, do Planalto, do Porto Velho, que tem a feirinha aqui na Praça do Santuário, em especial do Esplanada, onde que eles estão querendo fazer essa mudança. Peço encarecidamente a Janete, quem que seja, o senador, né? O Edson, até já conversamos sobre esse assunto, para que não faça essa mudança, deixa do jeito que está. Eu peço encarecidamente aos amigos feirantes, acredito até mesmo que não seja eles, as pessoas que estão colocando os carros nas garagens, que não coloquem mais, que não faça isso, porque senão alguns vão ficar prejudicados. E eu sei que muitas das pessoas que estão ali, todos que estão ali, estão para trabalhar, são pessoas sérias, são pessoas que levantam cedo, nesse frio que está fazendo, eles só querem trabalhar, não querem prejudicar ninguém. Eles estão ali, eles começam a trabalhar 4, 5 horas da manhã, vai até meio-dia, uma hora o máximo, e acabou, é uma vez só na semana. Então, os moradores, eu peço um pouco de paciência, porque com certeza, acredito eu, que se vai ter uma conversa, então vamos montar uma comissão, até mesmo na feira, pedir a alguns colegas para que possa ser montada uma comissão para poder conversar com a Janete, até mesmo com o vereador Edson, com quem quiser que seja, para apresentar isso para eles, que não vai mais ser fechado essas garagens ali. Então, assim, eu peço de novo a Janete, né? De novo, peço mil vezes se precisar, porque os ali, eles só querem trabalhar. Eles chegam ali nesses horários que eu já fiz a citação, trabalham e vão embora. Então, assim, são pessoas da nossa cidade. Exemplo, em Carmo do Cajuru, fiz a citação há poucos dias atrás. O que, que o prefeito faz? Ele tem um ônibus onde que ele pega as pessoas nas comunidades rurais, leva para eles trabalhar na feira, tem o horário certo, eles pegam eles e levam embora. Então, vamos fazer de tudo para que nós possamos melhorar cada dia mais aos feirantes e às pessoas que vão ali. Porque do jeito que está ali, dá para as pessoas andar sossegado, ir e vir, voltar. Aí alguém falou, ah, mas atrapalha o trânsito de carro. Não atrapalha, não atrapalha nada ali. Os feirantes não atrapalham nada. Algumas pessoas foram reclamar, reclamaram com razão. Apesar que tem gente também que enche o saco à toa. Ele já levanta cedo para querer encher o saco de alguém. Ele já levanta e fala assim, quem que eu vou encher o saco hoje? Quem que eu vou pegar no pé? Infelizmente, tem umas pragas nessa terra que é assim. Infelizmente, tem gente que é assim. Que quer prejudicar o seu próximo. Não quer ver ninguém trabalhando, dando bem. Que quer prejudicar. Então, assim, eu peço encarecidamente de novo à nossa querida Janete para que ela não deixe, que ela intervenha a favor dos feirantes, que o Executivo, eles façam de tudo para poder melhorar cada dia mais a nossa feira, para que possa continuar assim, do jeito que está. O pessoal do lado de lá, do lado de cá, e assim, eu acredito eu que depois que nós conversarmos na feira, pedi uma comissão para que o pessoal não pare em mais algumas garagens, porque foi constatado, o Edson de Souza foi lá, porque o pessoal chamou o vereador para lá, ele mostrou isso aí, e o Edson não tem nada contra ninguém também, conversei com ele, sentei, conversei, liguei para a Janete, conversei com a Janete, estive com a Janete hoje, falamos sobre o assunto, acredito eu que eles querem somar. Então, encarecidamente, de novo, se mil vezes precisar de eu pedir aqui, vou pedir, para que não incomodem. Não façam mal com os feirantes. Eles só querem trabalhar. Nós devemos é respeitar. Ano que vem, seu presidente. Sou presidente, seu presidente. Ano que vem está todo mundo lá. Ai, senhora, me ajuda aqui. Irmão, voltar. É, Anderson. Irmão, voltar, irmão. É foto, é política. Ano que vem começa que é politicagem. Aí não adianta querer fazer gracinha. Estou pedindo aqui encarecidamente para que possamos olhar para somar com os feirantes. Eles só trabalham e eles assim, eles começam de manhã cedinho e vão de tarde, não amola mais ninguém. Mesma coisa lá do Niterói. Eles só querem respeito. Eles só querem trabalhar. É o mínimo que a gente pode fazer por eles. E não querer atrapalhar aqueles que só traz o bem para a nossa cidade. Então, de novo, vamos fazer de tudo, vamos tentar montar uma comissão, algumas pessoas que quiserem participar, para poder mostrar junto com a Janete, do Executivo, e até mesmo para essa casa, para poder mostrar, porque não vai ter mais o fechamento das garagens. Aos moradores, peço paciência, porque já não é de hoje que já existe essa feira aí. Ela já é tradicional, tem mais de 50 anos que já existe a feira. Acredito eu que, com certeza, sempre tem um que fica mais incomodado que eu. Não tenho nada contra ninguém, ao contrário, respeito todos os moradores ali. Eu só tenho que agradecer por eles estão ali, uns respeitam, uns infelizmente não, mas nesse quesito, quando se diz fechando as garagens, tem que resolver sim, porque ninguém merece. Quando a pessoa tem que sair para trabalhar, algum caso de doença, a garagem tem que estar livre para as pessoas com o direito de ir e vir, mas que deixem as barracas do jeito que está. Até mesmo porque se fizer a mudança, vai dar um tumulto muito grande. Aí vai falar, mas era assim. Era assim, mas não era bom. Hoje ficou bacana que todo mundo que vai lá, as pessoas andam mais tranquilo, não tem aquele tumulto, uma em cima da outra. Então assim, os feirantes pediu para mim falar, estou aqui repassando a fala, porque assim, os feirantes só querem respeito. E desse vereador pode ter certeza que vai continuar tendo. O que eu puder fazer para somar, para poder ajudar, com certeza eu vou fazer. Então de novo, encarecidamente eu peço a Janete e também ao senador Cleitinho, para aqueles que intervêm, para que eles não mexam, que deixa do jeito que está. Que conversem com o Gustavo, porque o Gustavo é um excelente secretário. A turma que trabalha com ele lá, né, estão sempre fazendo de tudo para poder ajudar a nossa cidade, em especial aí aos feirantes do bairro Esplanada que está com esse problema. Então, de novo, foi dado o aviso, e Deus queira que no sábado eles continuem do jeito que estão, porque os feirantes merecem respeito, e os feirantes só querem trabalhar e ter o meu respeito. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Na sequência dos inscritos, o vereador do Republicano, vereador Roger Liegas.
Muito boa tarde, nobre presidente Israel Mendonça. Peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, excelência.
Muito obrigado, presidente, nobres e ilustres pares vereadores. Também cumprimento aos servidores da casa aqui, em nome também do nosso grande amigo Aleph Rondinelli, que está aí atrás de uma das câmeras. Aqui atrás de nós está o Marcelo também, né? Em nome aí desses servidores, cumprimento todos eles e também aproveito aí para enaltecer o trabalho que vocês fazem. Meu amigo Canarinho também aqui na fotografia. Um abraço a você, nosso carinho a todos os servidores dessa casa, sem nenhuma exceção, tá? E vamos lá juntos, né? Agora fazendo aí um balanço do que a gente tem feito essa semana e notando também, né, diante de alguns acontecimentos. Primeiro, antes de tudo, senhor presidente, quero pedir licença, eu falo licença para ser elegante, ao vereador Wesley Jarbas, que está à frente dessa causa, né, Wesley, que é a causa do sinal, do semáforo lá da Cascalho Rico, a Paraná. Eu e o vereador já estivemos juntos no local em duas oportunidades de acidente, de estar passando no local na hora e ver, e parar, né, para ver o que aconteceu de fato ali, prestar um socorro, como ele prestou até, chegou a prestar socorro para uma das vítimas, até que o resgate chegasse numa determinada oportunidade, e nós estivemos lá juntos. É um vereador da região, por isso eu falo elegantemente a licença, mas eu, como sou um vereador de toda a cidade, né, e quero também fazer aqui, enaltecer se for a cobrança. Por quê? Hoje, mais um acidente naquela região. A gente não aguenta mais falar, é chover no molhado falar de lá. E o vereador Wesley, que já até anunciou ali a questão, né, do conjunto lá, semafórico, que já está quase a ponte de bala, já chegou a mostrar, inclusive, já me mostrou vídeos aí, né, do semáforo lá na Cetrans. Mas o que está demorando tanto? É isso que eu não entendo, por que está demorando tanto? Tem um vereador que é da base que está pedindo, nós passamos lá pelo lugar todos os dias. Agora me entristece muito receber aqui, até eu achei assim, carregado com um pouco de arrogância, um ofício, vereadores, que eu recebi de resposta lá da Cetrans. Na verdade, eu mandei um requerimento e fui respondido, né, pela Cetrans da seguinte forma: em resposta ao documento, em uma das respostas, cita-se que aqui a Paraná é estatisticamente uma das vias que mais ocorrem autuações de infrações de trânsito por desobediência, inobservância ao limite de velocidade, da sinalização vertical, de regulamentação e de prática de conduta segura por parte dos usuários. Então, assim, peraí, uma resposta totalmente genérica, uma resposta feita, por isso que eu digo, bem carregada de arrogância, devolvendo o problema para a população. Pensa aqui, população, todo mundo que foi lá e questionar a Secretaria de Trânsito, tem uma resposta dessa aqui. A gente precisa do semáforo, Lucas. Secretário, meu amigo, vamos lá, meu filho, vamos agir. Vamos colocar o semáforo lá. O que está faltando mais? Suplementou, tem o dinheiro, por que está demorando tanto agora jogar em cima da população de volta o problema? E outra coisa, de forma paliativa, os acidentes que estão acontecendo lá com vítimas que podem ser ceifadas a qualquer momento, né, cuja uma das mensagens que eu recebi aqui hoje, inclusive está aqui, ó, já printada, né, imprimi aqui para trazer para o nosso pronunciamento, é inadmissível, vereador, que vidas estejam sendo colocadas em risco constantemente e vocês não fazem nada, jogando. Então, sim, é também de minha responsabilidade, só que a gente, mais uma vez, barra, né, nos trâmites da máquina pública, nesse excesso de burocracia ou burrocracia. Por quê? Secretário, eu não sou especialista em trânsito, não gosto de entrar no serviço dos outros, na pasta dos senhores, né, muito menos também ser arrogante e ficar colocando demais palpite. Mas por que, todavia, quando ela acontece determinados tipos de acidentes, que são constantes, por que que não colocou ali os cones e vieram sinalizando os cones antes ali, no meio, entre as duas pistas, porque a Paraná tem as duas pistas em mão única, que virou uma verdadeira pista de corrida após o asfaltamento, que foi ótimo, foi excelente, o asfaltamento me virou ótimo também para todo mundo correr. Talvez por isso o senhor me responda aqui nesse ofício dizendo que é estatisticamente uma das vias que mais ocorrem autuações de infrações de trânsito. O que nós vamos mudar isso? É só ficar metendo a multa e continuar lá colocando a vida das pessoas em risco? E vale mais também falar para o senhor e para quem nos acompanha nesse momento que não adianta só um semáforo lá na Cascalho Rico para resolver os problemas do trânsito da Paraná, não, tá? Quero lembrar que tem Paraná para baixo e para cima até chegar na prefeitura, tem Paraná até chegar no trevo do Parque de Exposições, tem Paraná, é uma das avenidas mais extensas da cidade, que precisa de quebra-mola, que precisa talvez de um redutor próximo à Carbonita, que recolhe todo o trânsito que vem ali da rodovia, passa pelo meio do bairro e depois para a turma pegar ali, todos os veículos pegar ali o trânsito nas adjacências. E aí, como fica a situação? Vai ficar assim, colocando a culpa, simplesmente que é um dos locais recordes de infrações na cidade? É assim que nós vamos discutir o planejamento e mobilidade urbana da nossa cidade, vereador Wesley? Me ajuda a cobrar, o senhor está lá, tem moral, está dentro do executivo, vereador da base que está junto, os outros vereadores também.
Vamos de frente, vamos bater, vamos chocar com o problema. Vamos mostrar, olha, se depender de mim, eu vou voltar a gravar vídeo. Vocês podem notar aí que eu dei uma pausa aí nos meus vídeos. Estou sendo assim um pouco mais contido ultimamente, tá? Tenho tido minha paciência, né? Estou tentando trabalhar mais ela para não sofrer tanto, sabe? Para não ficar atacando gratuitamente. Mas eu vou fazer, vou voltar a fazer, porque tem que mostrar o tipo de problema e vamos colocar uma votação. Onde que é a prioridade da melhoria de sinalização ali no local? Eu passo para lá para ir para casa, eu passo para lá para ir na prefeitura. A gente precisa de tudo da via, e não é só eu não. São milhares de divinopolitanos todos os dias. Vamos discutir a mobilidade ali dos outros bairros? De repente ali, uma, duas ruas ali, perto da Amazonas, vai desafogar muito o trânsito. É isso que precisa? É dinheiro? É planejamento? É emenda? Vamos discutir. O que não pode é vida sendo colocada em risco ali todos os dias. Carbonita, senhor presidente, principal do São Judas, para quem não está situando aí nome de rua, é a rua da igreja do São Judas. Para chegar, para atravessar ela em horário de pico com a Paraná, está dando fila de carros ali, e para completar, está impactando negativamente até o comércio ali da região, porque o pessoal foge já automaticamente ali do comércio, você vai atravessar a rua, fica complicado, não tem faixa, não tem sinalização, não tem pintura estratigráfica. Agora, falar que placa de trânsito ajuda, placa de trânsito, igual o senhor me respondeu também aqui, vale ressaltar que a sinalização adequada já se encontra aplicada nessas considerações. Ué, é uma sacanagem, cara. Então vocês estão debochando da gente. Como tipo assim, eu tomo o problema de volta, eu vou lá, cobro, o vereador vai lá, cobra, mostra embasado no ofício, manda a foto do acidente, aí vai lá o Wesley e me responde assim: tem placa, quem quiser respeita a placa de pare. Como só isso resolvesse todos os problemas, meu amigo, não é nem isso não. É quando você acelera o carro para sair da maldita, da Cascalho Rico, sem o semáforo, vem um cara a 100 por hora na Paraná e te acerta no meio. Vai lá e passa lá todo dia para você ver infeliz. Não precisa me responder dessa forma não, que eu não sou burro, nem a população. Placa lá já tem, incompetente. Lá já tem placa já, e o senhor me responde dessa forma? Que retundância, nossa, é muita desfeita do nosso cargo. Eu não fui eleito vereador, reeleito, eu estou aqui para ouvir um tipo de coisa dessa, para ter um problema devolvido, uma falta de respeito desse tamanho. E nós vamos ter muito mais problema, eu acredito, porque agora eu vou fiscalizar o trânsito, eu vou em cima, eu vou rodar essa Paraná, vou voltar a pegar um ônibus, igual fazia no mandato passado. Nós vamos com afinco, tá? Inclusive, outra pauta que nós temos também que discutir com seriedade, vereadores, é trazer de volta aqui e colocar para votar logo urgente o EM020, que está parado aqui na casa, o projeto das leis aí, da lei que aumenta aí as multas para as infrações do consórcio Transoeste, que começaram a pisar na bola de novo. Só foi falar aí que teve esse problema aí do contrato, né, que já estão loucos lá, não sei que questão, parece que estão tentando se reorganizar, colocando um ônibus velho para rodar de novo. Inclusive, ó, usuários da linha 10 não me deixam mentir. Cobramos trocar um carro ontem, mas tem muitos outros bairros da cidade que talvez a gente nem veja. Então, ó, usuário, não se hesite. Chama aí, chama seu vereador no Instagram, me chama no direto, eu tenho certeza que o meu eu vou te responder. Te dou total certeza, porque ó, minha rede social está aqui, eu respondo. Se eu não puder responder, minha assessoria vai responder por mim. Roger Viegas, estou lá no Instagram, pode acionar. Tem um problema aí do transporte público? Nós vamos com afinco para resolver sua situação. Pelo menos nós vamos escancarar o problema. Porque chega dessa banalização na cidade e chega das autoridades que são competentes para resolver o problema, ficar fugindo do problema e ficar devolvendo para o vereador. Isso não dá, é inadmissível, senhores. E para terminar a nossa fala aqui de hoje, senhor presidente, gostaria de me deixar colocar à disposição aqui de vocês para uma explicação muito breve. Após a reunião ali no plenário, já se encontra disponível no Exporta do nosso gabinete, lá no sistema, para os senhores assinarem, quem quiser, né, analisarem junto com seus gabinetes, um anteprojeto para autorização desse gargalo que nós temos, esse contrato, um embrólio que nós temos aí hoje com os agentes comunitários de saúde. Já estamos no mês de julho, nós já estamos em 6 dias do mês de julho. 31 vence o contrato. E aí, como é que vai ficar a situação? Vamos regularizar? Vamos chamar a turma do Executivo para conversa? O Executivo vai dar ou não vai? Então, conto com os senhores aí, porque muito em breve, tem muita gente aí que está desesperada, e muito em breve vai expirar isso do dia para a noite. O nosso município vai parar de receber recurso. grande parte da saúde, da atenção primária no município, vai parar a qualquer momento se não tomarmos uma atitude mais drástica esse assunto. E por isso eu invoco também aqui a líder do Executivo, vereadora Ana Paula Freitas, para tomar a frente desse assunto, já porque envolve o Executivo e a liturgia ao cargo e o respeito que eu tenho com a vereadora e com os demais vereadores também, para que possamos alinhar base, oposição, situação, independente que seja, para a gente acabar com esse imbróglio, porque é covardia. Deixar a cidade, deixar a população sem assistência é um assunto muito crítico, muito criterioso, que a gente tem que analisar bem e simplesmente deixar esses contratos vencerem. Então chamo aqui os senhores, atenção a essa responsabilidade, aos assessores que já me ouvem nesse momento, está lá no nosso Exposta, lá na Câmara Municipal, inclusive é algo que é para salvar pelo menos temporariamente essa questão aí da falta de atendimento. E depois, claro, nós vamos discutir também com uma pegada muito mais séria e mais forte com o Executivo, com a questão das progressões. Se for preciso, nós vamos acionar a justiça dessa vez através da Câmara Municipal. E se necessário for, abrir uma comissão especial, senhor presidente, para analisar se já tem um piso, que é estabelecido por lei, se já tem um direito, então o Executivo vai ter que se explicar de fato por que não está pagando ainda o piso dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemias também, aqueles que são servidores de carreira no nosso município. As progressões devem e têm que ser respeitadas, e esse é um assunto que eu quero resolver também muito em breve, logo após de termos resolvido aí a situação dos contratados, senhor presidente. Muito obrigado, era o que eu tinha na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Roger Viegas, parabéns pelo seu pronunciamento. Na sequência dos inscritos, vereador do Cidadania, o vereador Periquito, beleza?
Senhor presidente, em exercício, saiu da farmácia. Senhores vereadores, senhora vereadora Ana Paula do Quintino, nossa líder do governo, pessoa que eu estimo, sempre aqui trabalhando em prol dessa casa e da comunidade de Divinópolis. Parabéns. Pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, e quero deixar aqui agora um abraço especial ao meu amigo Garrincha, que está aqui conosco aqui nessa plateia nossa aqui, amigo de tantos anos de prefeitura, né? Hoje está aí curtindo seu merecido descanso, né? Aos longos seus 42 anos, né, Garrincha, de prefeitura, hoje está descansando aí, agora só curtindo o clubezinho, passeando com a família. Parabéns, você contribuiu por Divinópolis e contribuiu junto aí com a administração pública de vários prefeitos, de vários vereadores e trabalhou em prol da nossa cidade. Parabéns, seja bem-vindo a essa casa, você, sua família e nossos amigos da prefeitura. Um abraço. Eu gostaria também de, na minha fala aqui, comungar com o meu amigo vereador Roger Viega, porque eu também fiz isso aí, essa solicitação de um semáforo lá na Rua Paraná, com a Rua Carbonita. Por quê? Porque trabalhei muitos anos ali na prefeitura, na Rua Paraná, e passo ali naquela rua todos os dias para mim poder ir para o Planalto. Então, a minha trajetória era ali. Descia a Rua Cássio Alves, né? Pegava ali a Rua Carbonita, né? E saía ali no São Judas e saía logo ali no Planalto. Então, eu sei que nós temos aí um vereador, o Wesley Jarbas, né? Que sempre trabalha para aquela região, né? A gente fala, a gente não é vereador só de um bairro, nós somos vereador da cidade inteira. Eu sei o seu compromisso com aquela região, mas também a gente já está aí um pouco, passamos dos 60, né? Já estamos há algum tempo nessa estrada. E também temos algumas solicitações de algumas moradoras daquela região. E eu passo ali quase todo, duas, três vezes por semana ainda, continuo passando para levar minha filha na faculdade no Cefet e vejo a situação, provavelmente aquele horário de 5 da tarde até as 17 horas ali, o movimento ali é muito grande. Então também nós já fizemos esse requerimento, esse pedido, solicitações ali à Secretaria de Trânsito, né, seu Lucas, para que pudesse colocar ali também um semáforo ali na Paraná com carbonito. E reforço também, né, Vossa Senhoria, o Elzab também está lá, trabalhando fazendo esse pedido, agora também o nosso vereador Roger, e é isso que eu sempre falo, vereador não faz obra, o vereador não faz nada, sem a prefeitura não quiser. Nós fazemos, pegamos as nossas indicações no povo, as nossas reivindicações e leva até o executivo. Ali sim, ele manda para a secretaria certa. Então, essas solicitações nossas, elas foram todas para a secretaria da CETRANS. E sei lá que, como eu conheço ali o secretário Lucas e os demais funcionários daquela secretaria, pessoas que sempre priorizou trabalhar em prol de Divinópolis, eu sei que estão fazendo um grande trabalho e através também, né, do nossas solicitações, ele sabe que o povo está pedindo ali. É uma rotatória, uma pintura está de gráfica, é um semáforo, e nós estamos aí junto com a Secretaria de Trânsito para contribuir para o Divinópolis. Senhor Presidente, também gostaria ali de dizer, até que gostaria de pedir o Carlos, né, para colocar ali uma foto nossa ali, que esse vereador continua aí fiscalizando as obras da cidade de Divinópolis, né, e principalmente as obras da nossa região ali. É a Rodovia dos Batistas. Fui lá ontem, chegaram ali os meio-fios, e estamos fiscalizando ali, porque o povo está, vou falar, o povo está pedindo demais para que essa rodovia ali, essa estrada seja liberada, porque aquilo ali, vou falar, é uma obra que caiu do céu para toda a região nossa ali, do Planalto, Santa Luzia, Vila Belo Horizonte, LP Pereira, também aquela região ali do Alvorada, né, Liberdade. E essa obra agora, eu só peço o pessoal, tenha calma, não passa lá, o pessoal às vezes está passando de carro, de moto, está trabalhando, está atrapalhando ali a região, atrapalhando o pessoal para trabalhar. Então, quanto mais o pessoal estiver trabalhando, mais rápido a obra será entregue. Então, eu fico feliz, né, nessa região também. Nós temos ali o nosso amigo ali, que me assiste com atenção, o Anderson da Academia, que também nos ajuda a fiscalizar essas obras e também pedir mais obras para essa região nossa. Eu fico satisfeito que nosso vereador tem que nos unir para uma Divinópolis melhor. Tá? Então eu estou ali fiscalizando mais uma vez essa obra é um pedido nosso, nós estamos satisfeitos, a comunidade está satisfeita, sabemos que tem vereador também, né, que trabalhou pedindo, então é isso, nós temos que trabalhar em toda a nossa Divinópolis. E estamos aí, essa semana vamos fiscalizar de novo, semana que vem vamos fiscalizar, se tiver alguma coisa errada vamos até a secretaria, né, vamos falar no secretário, está errado, não está errado não, continua e vão liberar rapidamente, porque assim que essa empresa entregar para a prefeitura, logicamente, essa semana ou semana que vem, a Secretaria de Trânsito já vai entrar lá na Rodovia dos Batistas para fazer o que todo mundo estava me perguntando. Vereador, periquito, vai ter que quebrar a mola? Vai. Vai porque é uma rua ali que ficou, são 1.000 metros só, mas ela é meio em declive e acontece que tem várias curvas e vai ficar perigosa. Nós vamos colocar a empresa lá para colocar também os seus guardas, né, aquele guarda-corpo que a gente coloca lá para poder proteger os carros, né, na curva e as motos. Então, a gente sempre pede aí a atenção da CETRANS na colocação dos quebra-mola, da pintura estratigráfica e depois vai vir a Secretaria da Censur para colocar os postos e a lâmpada de LED para deixar aquela rodovia ali uma das melhores ali para ser trafegada e principalmente com segurança para o povo de Divinópolis. Também eu gostaria de dizer que ontem nós fizemos uma visita técnica ao CEMEI do bairro São Roque, também ao CEMEI do bairro Santa Luzia e também na parte da tarde nós fomos lá na escola Ulisses Batista Leite, onde tem um lote lá na escola Ulisses Batista Leite que ele vai se acoplar agora, ele é da prefeitura, vai se acoplar a escola, então agora vai precisar de uma melhoria. E nada mais do que da menos, esses diretores lá já nos pediram uma emenda desse vereador para que possa ser feita fazer um muro, né? Para deixar um muro ali, já deixar o lote fechado para as construções futuras do ano que vem. E a nossa emenda impositiva, né, é para o ano que vem, enquanto a secretaria lá da CEMED faz o projeto, né, o ano que vem nós vamos colocar ali R$47 mil de emenda desse vereador na escola Ulisses Batista Leite, onde será feito o muro, para logo, logo fazer uma quadra de esporte, para que as crianças possam se divertir e a família possa ter lá um lugar de lazer na escola Ulisses Batista Leite. Estamos juntos aí, sempre trabalhando para a comunidade, igual eu falei, o CEMEI do São Roque e o CEMEI do Santa Luzia também me pediram ali uma ajuda, né, no emenda parlamentar para poder fazer algumas obras. E estamos trabalhando aí junto com a Secretaria da Educação para que faça rápido esse projeto, para que possamos saber o valor, nós possamos ali indicar uma emenda para ajudar as duas escolas, tanto do CEMEI do São Roque, como o CEMEI do Baixo Santa Luzia. Senhor presidente, eu também estive lá anteontem, né, terça-feira passada, saindo dessa reunião aqui, nós fomos ali para a FIENG, né, participar da reunião do Plano Municipal de Saneamento Básico e Esgoto, que é a empresa Sereco está fazendo, né, o serviço de engenharia e básico. Então, estivemos lá com a nossa vice-prefeita Janete, né, com o nosso procurador, controlador de Diogo, e vários secretários, pessoas da sociedade de Nópolis, de vários bairros, né, escutando ali essa empresa ali, nos mostrar o trabalho que estão fazendo para o ano que vem aí, caso a Copasa saia aqui de novo para a próxima empresa que chegar, a prefeitura já sabe como fazer, administrar junto com essa nova empresa, para não deixar faltar água para os metropolitanos e nem o esgoto, né? Tratar o esgoto para que as pessoas possam pagar o seu esgoto, mas que realmente o esgoto seja tratado na cidade de Nova. Então nós ficamos satisfeitos que está junto aí com a administração, né, sempre podendo aí ajudar o povo de Divinópolis. Essa é uma obrigação nossa, como vereador não faz obra, vereador pega suas indicações, leva até o prefeito, nós corremos, nós fiscalizamos, nosso dia a dia, tem dia que nós temos aí 3, 4 reuniões, quando nós estamos aqui no nosso gabinete, despachando o gabinete, estamos aqui no plenário, né, discutindo aí, levando a vocês, dando satisfação do que nós fazemos, porque eu acho que nós temos o dever e a obrigação de levar até o cidadão de Divinópolis, né, tudo aquilo que nós fazemos durante o dia, principalmente nossas emendas que nós ganhamos, os trabalhos que nós pedimos, o que a população pede, se é um tapa-buraco, um corte de arte, se é um asfalto, se é uma rotatória, se é uma iluminação. Então nós temos que mostrar para o povo de Divinópolis que nós estamos trabalhando. Eu fico muito satisfeito e agradeço ao povo da região minha aí do Planalto, Santa Luzia, Lipe Pereira, Ipiranga, que sempre está em Beira Belo Horizonte, região toda aí, do lado do Liberdade, Alvorada. Falou, vereador, parabéns pelaquela obra. Eu não trabalho sozinho, eu trabalho com a comunidade, trabalho junto com a administração pública e trabalho para o povo de Divinópolis. Por isso que eu falo, vem comigo, Divinópolis, tamo junto. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Na sequência, dos inscritos, o vereador do PSC, o vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedido, excelência.
Bem, estou aqui sentado, quem quiser pedir a palavra, que possa entrar, mas que esteja envolvido na fala que eu estou dizendo aqui. Bem, senhor presidente, hoje, no meu horário de almoço, assistindo o jornal, né, e fiquei meio assustado, a gente já sabe que isso já envolve, que é o seguinte, 52 pessoas, ou 52% das pessoas, não praticam atividade. Isso é grave. Sabe por quê? Porque principalmente agora, senhor presidente, nessa época de inverno, o infarto é maior. Então a gente pede que toda a população comece a preocupar com a saúde. Porque quando veio a pandemia, senhor presidente, foi constatado que a atividade física é um dos remédios para combater. E essa pandemia, ela existe até hoje, mas com a atividade física a gente pode baixar essa contaminação. Bem, 52 pessoas não praticam, 22 pessoas, 22% faz 3 vezes a semana e 13% praticam 2 vezes na semana atividade física. Então a importância que eu quero dizer para a população é, seja qual modalidade que vocês desejam praticar, mas que cuide da saúde, não só que a estética, porque a estética, fazendo atividade física, ela vem sem preço algum. Mas a saúde e a vida, ela é de grande importância. Então fica aí, Anderson da Academia, professor de Educação Física, professor de Artes Marciais, deixando esse convite e que nunca tem o seu início. É de grande importância sempre começar a praticar uma atividade física. Então, vamos cuidar da saúde, porque tem gente morrendo por causa de atividade física. Senhor presidente, continuando a minha fala, aconteceu um torneio, né, em Belo Horizonte, ateliê da dança. Ô Carlos, por favor, coloca uma foto. Essa foto aí é um grupo que chama Grupo Identidade, daqui de Divinópolis. Trouxe para a nossa cidade primeiro lugar na dança. Então, Grupo Identidade, parabéns aí. E hoje eles estão em Goiás, participando de mais um evento. Então, a gente deseja a vocês todo sucesso para vocês. Que Deus abençoe e faça uma linda dança, porque esporte e cultura andam junto. Dando continuidade, senhor presidente, recebi durante a semana e me perguntaram, ai Anderson, por que que você não pronunciou nenhum dia, essa semana, no plenário? E eu fico aqui avaliando os vereadores, fico pensando, fico estudando, né? Hoje, até aqui na minha gaveta, regimento interno da Câmara Municipal, onde quando eu não estou falando, estou lendo, porque o que eu estava observando? Aqui na gaveta, tem muitas leis que não estão sendo executadas no nosso município. Então, próxima fala minha aqui, já vou entrar com uma lei que já existe aqui dentro, e a gente tem que colocar ela na atividade. Porque muitas vezes aqui, senhor presidente, a gente propõe, coloca essa lei, mas depois que a gente promove ela, a gente não dá sequência nos acontecimentos. E o meu papel é o quê? É fiscalizar, é legislar, é ajudar os outros vereadores, é poder contribuir. Fico muito feliz, vi hoje o Periquito Beleza, o Wesley, o Ney, às vezes falam de mim, Roger, falam de mim aqui, o Ida de Aguiar, os demais vereadores. Fico muito feliz de ouvirem que, sabe que eu estou atento e quero aprender, e eu tenho muito que mostrar para Divinópolis a competência que eu tenho. Mas a gente tem que ter um cuidado nas nossas falas. Porque aqui a gente tem que ter um cuidado e não colocar a família no meio. Fico observando as falas, e aí coloca pessoas que, dentro da família, dentro da política, que não fica muito legal, e a gente tem que pensar muito bem antes da nossa fala, porque eu já falei aqui um dia, as palavras depois proferidas, ela não tem volta, então a gente tem que ter um cuidado. Senhor presidente, me falaram que o poliesportivo é um elefante branco. E aí eu fui pensar no elefante branco. Algum vereador que já viu um elefante branco? Não sei. Mas pode ser que esse elefante branco pode aparecer aqui em Divinópolis. E alguém pode ver ele. É o poliesportivo. Entrei em contato com o Wesley. Todo mundo está me perguntando por que até hoje não está funcionando. Não está fácil a manutenção daquele antigo poliesportivo do centro. Mas hoje o secretário já me avisou que agora, ou em agosto, e no máximo até setembro, o poliesportivo reabre e trazendo o esporte para a nossa cidade. E um dos grandes eventos que acontece aqui, que é o GED, então estamos esperando atentamente, com muita alegria, que volte a funcionar. Então eu estou na corda, então muitos falam assim, ah, mas é só palavras, palavras. Mas pode ter certeza, esse vereador aqui, não é só na palavra, não. Ele é no contato. Estou ligado e estou correndo atrás. Mentira. Não estou correndo atrás, não. Estou tentando correr na frente. Para fazer as coisas acontecer, porque eu levanto essa bandeira do esporte. E o nosso DTC, que é o nosso histórico, mas infelizmente ainda, está ainda em trâmite para ver as parcerias que queiram abraçar aquele local que é o ícone da natação, do futsal, do vôlei, do basquete e outras atividades, natação. Mas pode ter certeza que esses 2 anos que eu estiver aqui, A gente não sabe que daqui a 2 anos eu vou estar aqui mais. Mas pode ter certeza que esse Anderson da academia vai lutar o tempo inteiro a bandeira do esporte. Pode ter certeza disso. Senhor presidente, dando continuidade aí, Carlos, por favor, coloca mais essa foto. Vem aí uma corrida, aquele que é amante a corrida, aquele que quer aprender a correr, que quer iniciar, é um trabalho da Secretaria de Esporte, juntamente com a Prefeitura, juntamente com alguns corredores de Divinópolis, é a Corrida Solidária. Dia 30 de julho, essa corrida gratuitamente. Queria convidar a população divinopolitana, todos os esportistas, aqueles que querem aprender a correr, que nunca correu, são só 5 km, então vai ter uma estrutura muito bacana. Quero convidar, vai ter brindes, muitos apoiadores, e também a única coisa que vocês vão fazerem é levar 1 litro de leite para a gente fazer para casa, a gente chama o banco de alimentos, é onde nós vamos fazer essa doação para que ela possa contribuir para Divinópolis, quem precisa de algum alimento. Então, o banco de alimentos vai receber esse 1 litro de leite, é gratuito, Divinópolis. Vocês não podem perder essa corrida, é uma corrida beneficente, solidária. Estão convidando Divinópolis inteiro para participar. Dando sequência, hoje fiquei muito feliz, quero agradecer ao Gustavo, da Censura, ao Leandro, a manutenção que está fazendo na comunidade do Iame, Lava Pés, Rua Grande. Carlos, por favor. Então, hoje estava lá fazendo a fiscalização, verificando o andamento do que está acontecendo. Estamos finalizando. Tem mais imagem? Pode passar. Beleza, Carlos. E aí, é um local onde que tinha um trilho rompido, onde o Gustavo arrancou, levou para a empresa, soldou e preparou para que os caminhões que fazem, levam as rações e os laticínios, agora, se Deus quiser, já vai poder estar trabalhando, graças a Deus, ao Executivo. Então, fico muito feliz e agradeço por ter acordado e atender essa comunidade que precisa muito, que é a parte rural. Então é uma área que eu estou aprendendo agora, estou apaixonado e que conta comigo, que eu vou estar à disposição. Não levo, igual eu disse para vocês, não sou um vereador de um bairro, sou vereador da cidade inteira e onde vocês me chamarem, pode ter certeza que eu e algum vereador que está naquele local tem certeza que vai abraçar com o maior carinho. Senhor presidente, estou muito feliz, que eu acho que nesses 2 anos também vou deixar na história. É um dos projetos que vai acontecer em Divinópolis, que é um projeto olímpico. É um parque, é uma área de skate, onde, lá na Praça Candidez, esse é um croqui do local, onde vai acontecer a pista, eles chamam de parque, onde envolve o vertical, o bowl, juntamente com o street. Na nossa região de Minas Gerais, eu tenho o prazer de dizer que é a única. Então, quero agradecer ao nosso deputado estadual, deputado Eduardo Azevedo, por trazer essa emenda e acreditar que o esporte pode estar em todos os lugares. Então, muito obrigado, Eduardo Azevedo. Agradecer ao pessoal do Executivo, onde abraçou essa causa. E tenho certeza que eu vou apresentar ele e vai acontecer, se Deus quiser, esse ano, para o início do ano que vem. Senhor presidente, obrigado pelas palavras de hoje.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência dos inscritos, vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente, Israel da Farmácia. Boa tarde a todos que nos assistem pela Net Câmara, TV Câmara. Sempre uma honra e um prazer falar com vocês. Pessoal, eu gostaria de fazer um bate-papo com você que está aí do outro lado da tela. O que que acontece? Eu, desde que fui eleito vereador em Divinópolis, eu tenho trabalhado desde que amanhece até que anoitece por essa cidade. E muitos dos meus colegas também relatam uma situação que eu estou vivendo, que é de estresse profundo, de, às vezes, a gente se sentir exausto de tanto trabalhar, de tanto pensar, de tanto em busca, porque nós pegamos uma cidade que estava algum tempo, algumas gerações esquecida. Passaram-se alguns políticos aqui em Divinópolis que deixaram a cidade de uma forma deplorável. Eu até acredito que nas outras gestões tenham tido políticos empenhados em fazer a máquina pública andar. Mas agora, participando aqui da política, estando político, eu vejo que a política, não para todos, mas para alguns, ela é movida a interesses próprios. Ela usa o seu dinheiro, do seu imposto, até a última gota. E eu confesso a vocês que tem dia que a gente fica assim, se perguntando se a gente se merece passar por isso. Eu tinha minha loja de sanduíche, meu restaurante japonês, meu barzinho universitário, e eu confesso para vocês que eu era feliz. Tranquilo. Entrei na política com um monte de gente, às vezes medíocres, que aponta dedo, que fala que a gente não trabalha, que só denigre a gente, e quando você vai perceber quem está falando, as que aparecem, nem fora os fake news, aquelas pessoas más, que não têm coragem de mostrar a cara e falar olho no olho, e que fazem videozinho na internet, às vezes chega até a pensar que tem gente aqui dentro dessa casa que propaga esse tipo de situação. Fazem montagens, denigre o nome da gente com situações atípicas para diminuir nós como seres humanos. Bom, eu estou falando isso porque ontem era por volta de 1h30 da manhã, eu estava trabalhando ainda. Eu estava junto com o pessoal da pintura estratigráfica lá no bairro Bom Pastor, fazendo uma pintura estratigráfica num asfalto que eu ajudei a levar para lá. Fazendo uma pintura estratigráfica que eu pedi para fazer. E quando era quase 1h da manhã, eu estava vindo de uma reunião lá em Ermida, numa comunidade que eu trabalhei duro, fiquei escutando a população até quase 11 horas da noite. Tem dia que eu não tomo café, tem dia que eu não almoço. Na grande maioria das vezes, chega esse horário assim, ou eu estou com pão na barriga ou com o almoço. E o que me dói, sabe o que é? Que eu faço de tudo para fazer uma política justa e honesta. Trabalho duro, cara. Tem 4 assessores aqui dentro dessa casa que é de direito meu. Quase não uso esse carro. Sabe o que eu fico pensando? Sem tirar as questões das pessoas que aqui trabalham, que são pessoas idôneas, precisam estar aqui. Nós temos aqui não sei quantas seguranças. Para você entrar aqui na Câmara, tem 2 pessoas para abrir um portão para você, para entrar seu carro. Quando eu chego na minha casa, não tem ninguém para abrir um portão para mim. Eu chego lá e aperto o controle, abro o portão e quando eu passo eu fecho. Sabe por que eu estou falando isso? Porque está chegando a hora da gente falar, cortar na própria carne. Tudo aqui é motivo porque agora escasso o dinheiro, porque o Diego falou isso, porque o Diego falou assado, agora não é caça ele. Gente, está na hora da gente dar valor ao dinheiro público. E eu tenho feito isso desde o primeiro dia que eu entrei aqui. É muito cacique para pouco índio. E quem é o esfolado é vocês, que pagam o nosso imposto, o contribuinte. Eu dou valor no imposto de vocês. Eu trabalho duro, eu vou para Brasília com o dinheiro do meu salário. E
Eu vou para lá com modos empenhos, com pão com ovo lá. Aí o cara fala, tem que comer mesmo. E como mesmo. Sabe, eu tenho visto que tá por vir para o Divinópolis, são pessoas que querem entrar na política, que às vezes faz uma gracinha na internet. E aí todo mundo, nossa, vai votar nessa pessoa. Sabe o que eu valorizo? Eu vou dar um exemplo aqui. Sabe esses líderes comunitários que trabalham anos e anos e anos lá no bairro para fazer o bairro melhorar a troco de nada? Eu valorizo essas pessoas. Nós temos aqui um exemplo, Ana Paula do Quintino, que é uma das pessoas que eu mais admiro dentro dessa casa, que veio, que tem noção do que vocês passam aí de fora. Eu estava olhando meu celular ali agora, sabe qual que era a mensagem? Diego, a UPA está assim, a UPA está assado. Nós fizemos um pouco da nossa parte. Nós colocamos postos de saúde até as 10 horas. Mas nós precisamos de você também. Que você também faça a sua parte. Que você também, em vez de ir para a UPA, vá no posto de saúde. Para você que tem um problema mais brando. Não, sabe, gente? Está difícil. Hoje eu estou tentando fazer um desabafo. Porque eu estou tentando há tempos e há tempos mostrar como é que funciona o sistema. Foi dito aqui, nessa casa, eu não estou aqui falando contra meus colegas, não. Essa casa aqui custa 2 milhões de reais por mês. Quem que é o gestor dessa casa aqui? Até falei com o Israel esse tempo atrás. Falei, Israel, parabéns pela essa gestão que você está fazendo nesse tempo que você está aí. Sabe? Fico vendo, tem um carro para usar, mas sai no carro dele. Esses dias ele comentou comigo, bateram no meu carro, a casa está todo arrebentado. Está aí fazendo acontecer, trazendo melhorias. Gente, vamos pesar quem que a gente vai colocar aqui dentro. Vamos pesar. Para com esse negocinho de que ah, o cara é famosinho, nós vamos pôr ele aqui dentro. O outro é isso, não sei o quê. O outro... Pesa. Porque quem paga o pato é vocês. Tão louco para me tirar daqui de dentro. Na raça, na rasteira, no gogó. De algum jeito tem que tirar esse dinheiro daqui. Tem que tirar esse cara daqui. Por quê? Porque eu falo. Sabe? O meu jeito de fazer política incomoda, mas ele dá resultado. Agora cismaram aqui que eu sou contra idoso. Que eu falo de idoso? Jamais. Jamais. Todo mundo que me conhece sabe. Eu tento resolver as situações de forma branda e serena. Desde que sejam beneficiados a população. É vocês que têm que ser beneficiados. Está todo mundo aí querendo entrar aqui nessa Câmara. Todo mundo querendo trabalhar aqui, cheio de pré-candidatos aí de fora. Cheio de blogueiros, cheio de pessoas que se dizem ser a solução, mas que tem muita gente que está aqui que sabe que a solução não é eles. A solução é vocês saberem a quem colocar aqui dentro. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu gostaria de falar muita coisa aqui, sabe? Quando tiver verba positiva, que as pessoas colocarem no lugar certo, para benefício das pessoas certas, sabe, para a gente beneficiar vocês, igual eu fiz lá aquele pré-carnaval, para vocês na rua pularem carnaval, para vocês terem lazer, igual eu fiz parquinho, para vocês terem lazer, levar os filhos de vocês nos finais de semana. Tá gente, chega de ficar aqui em benefício próprio. Gente, isso aqui é um lugar que se a gente tiver cabeça para colocar as pessoas certas no próximo pleito, Divinópolis tem chance de evoluir grandiosamente. Porque nós temos dinheiro para fazer acontecer. Tem muito dinheiro. Só está faltando colocar as pessoas certas e principalmente a que está no volante, a que toca o barco, o que acelera, o que pisa no freio, o que vira para a esquerda e para a direita. Aqui é meritocracia, ficar 4 mandatos, 5 mandatos. Tem muitos que são. Inclusive, comento com os colegas aqui. Tem gente aqui que é competente. Tem 3 colegas aqui que eu admiro, que são experientes. Não é política antiga, não. São experientes. Eu peço a Deus que um dia Deus, caso me dê uma reeleição, me dê a oportunidade de sentar naquela cadeira ali de gestor, de presidente da Câmara, para mostrar para vocês como é que faz uma gestão. Eu estava vendo o Divinews postar. Ô, Geraldo Divinews, conta para a turma quanto você recebe aqui da Câmara Municipal por mês. Porque quando é notícia de alguma outra situação, é descer na ripa. Quando é notícia da Câmara, que tem que dar notícia da Câmara, pelo meu visto, me parece que você recebe dinheiro aqui da Câmara, coloca a pessoa até com Bíblia na mão. Ó, oh, nossa, é um santo. É um santo. Mas eu que convivo, eu sei bem quem são as pessoas que aqui estão. Eu sei direitinho. E é por isso que eu tenho birra de certas pessoas aqui dentro. Porque eu sei como é que elas agem. Na frente das câmeras é tudo lindo, maravilhoso. Na hora de falar, nossa senhora, vai... Rapaz, mas que tranquilidade, que pessoa do bem. Mas nos bastidores, nego, velho. Nos bastidores, Diego Espino conhece. E outra coisa, sabe o que me deixa assim, aliviado? É que ano que vem tem campanha eleitoral. A sua maldade, a maldade de certas pessoas, ela não vai até muito longe, não. Ela vai começar decaindo. Certo? Decaindo. Eu vou mostrar para Divinópolis o que eu tenho feito por Divinópolis. Não é pouca coisa, não, tá? Eu tenho feito e é muito. Deus tenha piedade da cidade do Divino. Porque está na sua mão fazer essa cidade melhorar ou piorar. Para pensar, tá bom? Um grande abraço para todos.
Obrigado, vereador Diego Espino. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicita presente vereadores em plenário. Vereadores presentes em plenário: Ana Paula Quintino, vereador Diego Espino, vereador Neiburg, Eduardo Print Júnior, Israel e Elton de Aguiar, Flávio Marra. Solicito o secretário ADOC, Eduardo Print Júnior, proceder à leitura dos projetos.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal número 09 de 2023, que altera a Lei 9.093 de 6 de setembro de 2022, que autoriza a doação de imóvel de propriedade do município de Divinópolis para a Associação de Moradores do bairro Cacoco do Meio, Cearon, Bom Retiro e Vale das Flores. Parecer número 163 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer 164 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos, Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei EM 009 de 2023, que altera a lei 9.093, de 6 de setembro de 2022. Autoria, Executivo Municipal. Cora para votação, maioria simples. Em discussão,
palavra.
Palavra, vereadora líder do governo, vereadora Ana Paula Quintino.
Boa tarde, nossos amigos. A maioria das pessoas, de vocês, já sabem qual é esse projeto. Ele já passou nessa casa. Só que houve um probleminha de digitação. Então é só para correção. Teria que ser, aqui, ó. Altera a lei aprovada nessa casa em outubro de 2022. Lei 9.093, que autorizou o Executivo a doar um lote de número 610, na quadra 153, zona 40, situada na rua Amarildo Bento Contígio, lá no Cacô. Isso aí é só para título de correção, porque foi feito aí o erro de digitação na hora que chegou no cartório, deu errado. Obrigado.
É só para, no rastro da palavra, na lei consta 9.193,60 metros. E deveria constar 2.913,60. Em discussão? Em votação?
lembrem.
Diego Espino. É encerrada a votação. Fica aprovado por 10 votos favoráveis ao projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 09 de 2023, que altera a lei 9.093, dia 6 de novembro de 2022, que autoriza a doação do imóvel de propriedade do município, da propriedade do município, Associação de Moradores do Cacoco do Meio, Cearon, Bom Retiro e Vale das Flores. Solicito o secretário a leitura do próximo projeto.
Nobre presidente, existe duas inclusões... Secretário informa que a inclusão do PL 043 não foi possível devido à falta de pareceres. Inclusão do PL EM 026 de 2023, inclusão na ordem do dia, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde um crédito adicional suplementar no montante de R$ 1.289.873,47.
Em votação, a inclusão. Ana Paula, Diego, Periquito, Flávio Marra,
está atualizando.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis a inclusão do PL 026. Solicito ao secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número 26 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde um crédito adicional suplementar no montante de R$ 1.289.873,47. De autoria, Executivo Municipal. Então.
Errei. Parecer número 212 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação, Redação pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer 213 de 2023. Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária pela Aprovação.
Em discussão, o PL número 026 de 2023. Que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$1.289.873,47. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação. Maioria simples. É em discussão. Palavra, vereadora líder do governo, Ana Paula Quintino.
Essa PL 43, nós votamos a 38, não foi? Na última semana, na última terça. E esse aqui ficou, né? Eu gostaria de agradecer a comissão de vocês por mais uma vez mostrarem que estão aqui para o desenvolvimento da nossa cidade. E é dessa forma que eu espero que a gente continue trabalhando. Muito obrigada. Eu peço o voto favorável de todos.
Em discussão. Em votação.
Tem. Merenda. Deu. É porque quando assina, entra no sistema, aí está ali.
É encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 26 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$1.289.873,47. Solicito o secretário de leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, há mais uma inclusão na ordem do dia, do PL-EM 043 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação um crédito adicional suplementar no montante de R$2 milhões. Autoria, Israel da Farmácia, presidente em exercício e demais vereadores.
É em votação a inclusão. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis à inclusão. Solicito secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número 43 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação o crédito adicional suplementar no montante de R$2 milhões. Opa. Parecer número 214 da Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer número 215 da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária pela Aprovação.
Em discussão, projeto de lei AM 043 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação o crédito adicional suplementar no montante de R$2 milhões. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereadora líder do governo, Ana Paula Quintino.
População, eu gostaria de explicar que esse projeto se refere à merenda escolar. Porque a gente fala suplementação, fala isso, fala aquilo, mas vamos falar de forma clara com que todo mundo entenda. É a garantia da merenda escolar.
Em discussão. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinário executivo municipal de número 43 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação o crédito adicional suplementar no montante de 2 milhões de reais. Solicito, secretário eleitor, o próximo projeto.
Não existe mais projetos na pauta da ordem do dia.
Passando para a terceira parte de trabalhos, um minuto de silêncio para a do Carmo, do Alto São Vicente, a pedido de Josafá Anderson, Raimundo Romão, do Afonso Pena, também do Josafá Anderson, Maria Glória Sotério, do vereador Edson de Souza.
Você pediu? Questão de ordem, antes dos minutos.
Questão de ordem, vereador Eduardo Pedro Júnior.
Senhor presidente, como eu não tive a oportunidade de ter uso da fala nessa tarde, né, por uma agenda aqui interna, queria encaminhar a Vossa Excelência o requerimento 267 de 2023, da qual estou requerendo da Prefeitura Municipal de Divinópolis a cópia, e eu coloquei aqui até em letras garrafais no Arial Black, porque eu já pedi duas vezes e vem o que eu tenho de informação que está no portal da transparência. E o que eu quero é a cópia integral, na íntegra, desde a documentação que integre todo o processo 422 de 2021, que deu origem ao contrato da CEMUSA número 003 de 2022. Desde o processo da adesão da ata, incluindo a cópia de todas as notas fiscais, dos empenhos integrantes, bem como toda a documentação referente ao processo emitido até a presente data de hoje, 6/7/2023. Voltou? Requerimento 267-223 encaminhado a essa presidência.
Palavra como líder do governo.
Está sendo-se protocolado, vereador. Palavra líder do governo.
Vereador Eduardo, nós vamos solicitar a presença dos responsáveis nessa casa para entregar a documentação para o senhor aqui. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e falar para o vereador Roger Viegas o seguinte: quando o senhor fala da Avenida Paraná, hoje quinta, foi ontem. Ontem eu estive com o secretário Lucas andando em vários trechos da Avenida Paraná para ver aonde está com mais dificuldade. A gente sabe que na Cascalho Rico, e o senhor citou a Carbonita, e eu entendo o que o senhor falou, porque a Carbonita é a via que recebe os ônibus da nossa região. Então, o que o senhor falou realmente faz sentido. Pega os ônibus que vêm da minha região, pega os ônibus que pega a região, além do São Judas, do J.A. Gonçalves. Então, ali, o fluxo ali, ele é muito grande. Então, mas eu queria falar para o senhor o seguinte: a gente andou olhando algumas vias que podem ser vias secundárias, a gente precisa realmente trabalhar para que essas ruas ganhem uma pavimentação asfáltica que distribua o fluxo, porque quem é motorista, logicamente que ele vai querer andar numa rua asfaltada, ele vai largar o calçamento para um lado, né? Então, como o asfalto ficou muito bom, a gente sabe que realmente os motoristas, eles correm bastante. Mas eu tenho uma outra informação aqui, rapidamente, para poder passar para vocês, porque a gente tem que passar a informação correta. Só um minutinho, por favor. É, só para completar a sua fala, eu gostaria de dizer, e é bom que as pessoas em casa, quem estiver vendo e ver depois, que muita coisa demora para acontecer, isso é no geral, uma coisa chamada, além da burocracia, a licitação. Então, para a colocação dos semáforos, nós estamos com aberta a licitação, tem 4 meses. 4 meses. Né? Mas o que o senhor passou realmente é pertinente. Só vim dar uma explicação ao senhor e falar que está aberto há 4 meses para colocação, para vir aparecer uma empresa para colocação do semáforo, e a gente vai continuar acompanhando o secretário de trânsito para realmente ver o fluxo, não só da região de São José, mas como o senhor citou hoje a Paraná, a gente já tinha uma resposta aqui, porque a gente já fez a caminhada ontem. Muito obrigado.
Palavra líder republicano, Roger Viegas.
Vereador, presidente, Israel...
Questão de ordem, né?
Questão de ordem, desculpa, questão de ordem?
Questão de ordem.
Vou pedir a questão de ordem, né? Presidente, obrigado, viu, pela educação de sempre, pela presteza. Quero convidar aqui em nome também do vereador Josafá, senhores vereadores, que possamos fazer uma breve reunião no plenarim, logo após aqui, ao término dessa reunião, para tratarmos então, de fato, né, se avançamos nessa discussão dos ACS, ou vai ficar nesse imbróglio que o município perder 117 agentes comunitários de saúde. Então, conto aí com a compreensão de vocês para que possamos debater esse assunto ainda após o término dessa reunião. Apenas 10 minutos, senhor presidente. Eu queria pedir, então, em nome também do vereador Josafá. Obrigado.
Então, minuto de silêncio. Do Carmo, do Alto São Vicente, Josafá Anderson. Raimundo Romão, do Afonso Pena, Josafá Anderson. Maria Glória Sotero, vereador Edson de Souza. Às 16 horas do dia 6 de julho. Às 16 horas do dia 6 de julho de 2023. Declaro encerrados os trabalhos da 40ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.